São 11 horas em Monte Alto. Hoje é 6 de março de 2021. Essa edição 13.524 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho. A instabilidade continua. Há previsão de mais chuva na nossa região. A temperatura está em elevação. Os termômetros estão marcando agora 24 graus. E a segunda-feira nós teremos vacinação contra a Covid-19 aqui em Monte Alto. Segunda-feira, presta atenção, para os idosos de 80 a 84 anos, a vacinação vai das 8h30 até às 15 horas. E também, segunda-feira, para idosos de 77 a 79 anos, das 8 horas e 30 minutos até às 15 horas. Essa vacinação acontece no Centro Cívico, no anfiteatro. A partir de segunda-feira, vacinação para idosos de 80 a 84 anos e também de 77 a 79 anos. A partir de segunda-feira, se tiver mais informações, nós estaremos passando para os nossos ouvintes. Mas segunda-feira, agora, essa é a vacinação. Vou repetir, hein? Para vacinação para aquela etapa de 80 a 84 anos e de 77 a 79 anos. Vacinação começa às 8 horas e 30 minutos e vai até às 15 horas, certo? No anfiteatro municipal. As farmácias e drogarias que serão de plantão a partir de hoje até o dia 12 é do grupo 5, é a Drogalita Avenida, Pharma Center e Drogaria São José. Essas são as drogarias e farmácias que serão de plantão até o próximo dia 12. Atenção, senhores pais, vamos divulgar aqui. Devido a alguns pedidos, será aberto no dia 10 de março, na próxima quarta-feira, inscrição para aqueles pais que não conseguiram, por algum motivo, fazer a inscrição para a dieta alimentar, o kit alimentação do filho, que será fornecido pela escola da rede municipal. Então, os pais, na quarta-feira, dia 10, pais ou responsáveis, procure a escola onde seu filho está matriculado para efetuar a inscrição, usando máscara e respeitando os protocolos e munidos de documentos. As entregas das dietas estão sendo programadas e depois, a próxima semana, a Regina Tavares Arreca estará aqui também para orientar os pais como retirar o kit alimentação dos seus filhos. Todos os meses, a cooperativa Recicla Monte Alto, ela faz sorteio de 2 cestas básicas. Foi realizado o sorteio. O senhor Valdemar, não tem o sobrenome, mas eu sou Valdemar, da Rua Bahia, 282, no São Guilherme, foi sorteado e vai receber uma cesta básica. E a Marlene P. Fontanelli, da Rua Cristiano Carlos Enque, 181, no Novo Bela Vista, também vai receber a sua cesta. A própria Recicla Monte Alto Cooperativa estará entregando a cesta para os sorteados. Faleceu em Monte Alto o senhor Júlio César Bertoz, conhecido como Julinho Bertoz, aos 67 anos de idade. Era casado com Isilda Aparecida Alonso Bertoz, deste irmão e filhos. O corpo está no velório municipal. O sepultamento será hoje às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o aparecimento do senhor Júlio César Bertoz, o Julinho Bertoz, com 66 anos de idade, que descansa em paz. Faleceu também o senhor José Clemente Pereira, aos 55 anos de idade. Era casado com a senhora Rosimeire Petraca Pereira. Deixa filhos e netos. O corpo está no velório municipal. E o sepultamento será hoje, às 13 horas, para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor José Clemente Pereira, o Pereira, que era caminhoneiro também, com 55 anos de idade, que descanse em paz. E hoje nós teremos futebol pelo Campeonato Paulista. Hoje, pela terceira rodada, às 16h30, tem Inter de Limeira e Novo Horizontino, e às 19 horas tem o clássico São Paulo e Santos.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnato. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Este sábado, mega ofertas pra você. Aproveite!
Contra filé tripoi, peça inteira vácuo, quilo R$29,90. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$5,59. Arroz de com Serra Azul, 5 quilos, R$16,80. Leite longa vida Italac, 1 litro, R$2,65.
No Savegnato é muito mais barato.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa fotomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio, laminada, Sasazaki, R$755. Bidô de alumínio, Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O problema é a vista, a Ótica Tiago.
Ofertas desse fim de semana: açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão amarelinha, paga apenas R$10,79. Linguiça toscana Seara, o quilo R$15,90. Alcatra com maminha bovina, o quilo com cartão amarelinha, paga apenas R$32,90. Cerveja Itaipava 300ml retornável,
R$1,59.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 8 minutos. Nós estamos ao vivo pelo Facebook Rádio Cultura Monte Alto e também pelo YouTube Cultura MFM Monte Alto. Pode acionar aí que você vai acompanhar a nossa programação. Daqui a pouco entrevista também com a prefeita Maria Helena para falar também as notícias para a nossa população, as novidades da administração também. Um filho de... mandou uma pergunta aqui. Minha mãe tem 79 anos e ela não consegue andar. Eu posso ficar na fila por ela? Claro que pode. Você fica na fila, quando chegar a sua vez, você põe a sua mãe e ela toma a vacina. Para ela não ficar andando na fila, se tiver, você entendeu? Então, é isso daí. Se for no carro, ela nem desce do carro. É drive-thru, ela toma a vacina no carro também. Mas aqui parece que ela não tem condições de andar. Então você fica na fila para ela, não é você que vai tomar a vacina. A hora que chegar, pega sua mãe de 79 anos e ela toma a vacina. Estão pedindo para a gente repetir segunda-feira, não é segunda dose, nada não. É a vacinação comum. Então vai continuar a vacinação, segunda-feira, para os idosos de 80 a 84 anos. Das 8 horas e 30 minutos às 15 horas, no anfiteatro municipal. Também segunda-feira, vacinação para idosos de 77 a 79 anos, das 8h30 às 15 horas, também no anfiteatro. Leve o documento, o mais importante, o CPF. Leva o documento, o CPF, esse é o documento. Leva, tudo bem, a gente sabe do sufoco e todos querem tomar vacina. Qualquer novidade, tanto a secretária da Saúde, a dona Ieco, ou como a diretora da Vigilância, Priscila, estarão aqui para orientar a população na segunda-feira. Mas não é segunda dose, não. Por enquanto, nada disso. Só para essas etapas que nós falamos, que são por etapas. Logo, logo, que nem de 77 a 79 anos. Logo, logo vai vir aí para de 74, por exemplo, 75 e 76 anos. E assim vai diminuindo, vão diminuindo. Depois de 70 a 73 anos. E vamos, até chegar na cidade também. Nós também queremos tomar vacina. Mas é por etapa. Vamos por etapa. Nós vimos lá o prefeito de Duque de Caxias, que abriu vacinação para acima de 60 anos. Apareceu milhares de pessoas, só tinha 6 mil doses. Foi uma loucura. Fila para todo lado, pessoas esperando, e no final não tomou vacina. Então, se levar a vacina dessa maneira aí, tudo certinho, dá tempo para todo mundo tomar a vacina, organizado. Vamos ter fila, sim. Na segunda-feira, filas de carros, mas com paciência, lá vão fazendo o cadastro e todo mundo vai tomando a sua vacina. Estamos recebendo filas, e enormes filas, nos supermercados e também nas lotéricas. E é fila, ontem foi dia de pagamento, hoje tem que realizar pagamento, boletos vencendo, corre para lá, corre para cá, os comerciantes não entendem e não conseguem entender, porque só eles são prejudicados, que existem aglomerações em vários pontos da nossa cidade, nas lotéricas estão com filas, supermercados com filas, todo mundo. Mas é a determinação, você também não concorda, mas temos que seguir a recomendação. É difícil, muitos setores aí estão sendo prejudicados e muito prejudicados. E as contas vão chegando para pagar. Despesa você não tem receita. Estão perguntando aqui sobre Moreira, meu pai de 85 anos, tomaria a segunda dose dia 8. Não é a segunda dose, não. Aqui é para 80 a 84. Segunda dose, depois com atraso, a gente comunica também, quando é, porque aqui é de 80 a 84, seu pai tem 85, seria a segunda dose no dia 8. Mas nós não temos essa informação. Se chegar mais doses para a segunda dose, tenho certeza que a secretária da Saúde, a IECO, ou a diretora da Vigilância Piscina, estarão aqui na segunda-feira para orientar vocês. Podem aguardar, tá certo? Segunda-feira agora é apenas para 80 a 84 anos e de 70 a 79 anos. Nós procuramos sempre informar, porque nós sabemos aí que todos querem tomar a vacina e precisa tomar mesmo. Deixa eu ver mais aqui que estão chegando, né? Como tem, né? Olha, é verdade, você sabe que não é só Monte Alto que tem muitos idosos, não. A população do Brasil ficou idosa. População do Brasil. Pode ver quantos idosos que temos aí, vamos tomando vacina. E eu também estou esperando a minha etapa, viu? Para chegar a vacina, queremos tomar a vacina também. Famílias cadastradas no programa Viva Leite. Preste atenção que na próxima segunda-feira, dia 8, serão entregues mais 2 litros de leite. Mais 2 litros de leite na segunda-feira. As famílias já sabem os locais e os horários que devem retirar o leite para o filho.
Ofertas. Nesse fim de semana, açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão amarelinha, pague apenas R$10,79. Linguiça toscana Seara, o quilo R$15,90. Alcatra com maminha bovina, o quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$32,90. Cerveja Itaipava 300ml retornável, R$1,59. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54, branco 16 e 75 metro quadrado. Argamassa fotomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada, Sasazaki, R$755. Vitor de alumínio, Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra trás. melhor, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Neste sábado, mega ofertas pra você, aproveite.
Contra filé frigo e peça inteira vácuo, quilo R$29,90. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$159. Arroz de com serra azul, 5 quilos, R$16,80. Leite longa vida Italac, 1 litro, R$2,65.
No Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial nós não temos uma ocorrência. Nós temos aqui a fiscalização da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Vigilância, para evitar aglomerações. Nós tivemos autuações em vários estabelecimentos comerciais, não obedecendo o horário de fechar, servindo bebidas alcoólicas. Teve também a polícia, que foi chamada numa casa residencial particular, que estava com uma aglomeração, foram lá e orientaram todos os familiares. Por enquanto, não temos nenhuma ocorrência, a não ser aquela ocorrência que chamou a atenção de todo o Brasil, com aqueles bandidos que roubaram a agência do banco em Pindorama. Depois eles foram cercados pela polícia e 5 morreram em confronto com a polícia lá próximo da cidade de Jundiaí.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vai direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 18 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. Você pode fazer algumas perguntas também. Dentro do tempo nós vamos fazendo as perguntas e falando aqui também das notícias da nossa Monte Alto. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia a todos os nossos irmãos do Distrito Ibitirama, Zona Rural. Gostaria de deixar aí o meu cumprimento a todos e mais uma vez a solicitação realmente, né, das nossas ações aí em função desse momento de Covid que a cidade está vivendo.
Certo. Agora, você também se interessou e está naquele consórcio de municípios para adquirir vacinas, prefeita?
Sim, João, nós já fizemos a nossa adesão, já estava feita, né, desde o dia 1º que a gente já fez esse consórcio aí com as demais cidades, preocupada sim com a questão de tudo o que vem acontecendo. Vou dizer assim, a nossa população, que estamos dioturnamente acompanhando essa questão do Covid, dioturnamente acompanhando tudo o que tem acontecido na nossa cidade e também, João, conversando com os prefeitos da região para alinharmos. Como eu disse para você, nós precisamos estar todos alinhados para tomar as decisões e podermos, de forma mais efetiva, resolvermos os problemas que não estão sendo fáceis, venho dizer aqui em público para todos. Por quê, João? Vou ser muito sincera na minha fala, quem me conhece sabe que eu não gosto de muitas palavras até... Eu não sou uma pessoa muito chique, mas então eu vou ser muito sincera. As pessoas às vezes identificam o prefeito como sendo culpado por tudo que está acontecendo. Então por que que eu uso o microfone para dizer para vocês... Hoje eu passei pela cidade, a gente tem visto tudo o que está acontecendo. Não foi a prefeitura que definiu o que é essencial e o que não é essencial. Não é a prefeitura que determinou o fechamento do nosso comércio. Não foi a prefeitura que determinou a questão da quantidade de vacinas que vem para o nosso município. Não é a prefeitura que determinou o que é essencial e o que não é essencial. Não foi a prefeitura que tem essa prerrogativa de todas essas ações. Vou ser muito franca, a prefeitura ela está, como todo o país está, entre ações do governo federal e ações do governo estadual. E o município ele tem que respeitar, sim, as ações do governo federal, as ações do governo estadual.
pode não concordar.
Posso não... Enquanto pessoa, João, eu tenho meu ponto de vista que se um dia eu vier aqui, não enquanto prefeito, enquanto munícipe, eu vou falar o que eu penso de. Mas hoje, na posição de prefeita, cabe a mim respeitar as normas federais, respeitar as normas estaduais. E digo mais, muitas vezes quando a gente recebe uma... tem muita divergência com a outra. É o que confunde a nossa população.
Claro.
A nossa população, João, ela está nervosa, ela está irritada, ela está numa situação, conversando com as pessoas, que a pessoa vem, ela te taca a pedra, ela te fere, depois no final você continua conversando, ela chora. Sabe por quê? Porque nós temos que pagar nossas contas no final do mês.
Desespero, Marilena.
Nós temos que pagar as nossas contas no final do mês, nós somos honestas. Nós somos pessoas que temos que alimentar a nossa família e a gente tira o pão de cada dia de dentro do nosso trabalho. Só que o que tem acontecido? As pessoas elas não estão vendo mais a questão da luz no fim do túnel. Por quê? Porque a vacinação ela tem sido realmente muito lenta dentro do nosso município. A gente tem visto tudo isso, a gente tem acompanhado tudo isso. A questão morosidade na chegada de insumos para a fabricação dessas vacinas. Hoje a gente tem essa esperança desse consórcio que a gente possa comprar junto com, de repente, empresas do município que tenham interesse, o próprio Acima, que possa vai estar junto de nós. Preciso aqui publicamente agradecer a Acima. Temos nos reunido, conversado, procurado fazer da melhor maneira possível. A Acima também, João, tem estado à frente, defendendo os interesses do comércio e da indústria no nosso município. O que as pessoas precisam começar a entender? Estive em Brasília para ver questões do nosso município, de verbas, como eu também estive em São Paulo também para ver a questão de verbas do nosso município, porque todo mundo sabe que agora é a hora de fazer os pedidos para que depois, durante o decorrer do ano, a gente consiga dar andamento. Já levamos todos os projetos, a minha equipe já fez todos esses levantamentos, já fizemos todos os pedidos também, dar andamento nas ações que já foram realizadas por gestões anteriores. Só que fica muito difícil porque nós temos, além das ações da prefeitura, nós temos que seguir as ações que são determinações do Estado e do governo federal. E a gente entende sim o desespero da população, porque eu também sou mãe, eu também pago as minhas contas, e talvez as pessoas falem assim: olha, Marilena, mas a prefeitura tem um salário fixo e o meu comércio não tem. Mas para essa prefeitura poder pagar esse serviço em dia, os salários dos funcionários que prestam serviço na municipalidade, ela também depende de impostos. E eu pergunto para você, como que está a venda no nosso comércio? É desses impostos que vem o dinheiro para a prefeitura para eu poder pagar os nossos funcionários. Então a gente está enxugando tudo que pode, a gente tem fechado todas as torneiras possíveis e muitas vezes impossíveis para que a gente possa efetuar o pagamento dos nossos funcionários, como a gente fez, a gente até antecipou, porque a gente sabe que as pessoas precisam do dinheiro. Eu entendo o desespero das pessoas quando elas pensam, João, poxa, eu não tenho como ali ganhar o meu pão de cada dia, mas, por exemplo, um pedágio que é do Estado, ele está funcionando, para os nossos caminhoneiros, toda hora sobe o preço desse combustível. Pega o preço de um saco de arroz, como ele tem subido. Então, João, as pessoas precisam entender que a prefeitura ela não está contra a população, muito pelo contrário. Eu estou sofrendo tanto quanto elas. Por quê? Eu sofro enquanto estar à frente de uma prefeitura que tem que pagar as suas contas em dias, com mais de 1.000 funcionários numa folha de pagamento. Eu sofro junto com a Cima em ver o meu comércio passando por tudo isso. E a confusão que existe, por quê? Porque hoje não existe mais uma data para se passar o que vai ser estipulado pelo Plano São Paulo, para que fase a gente vai. Então, de repente, o que aconteceu que gerou muita confusão? A prefeitura fez o seu decreto, no outro dia o governador veio e colocou as regras, mudou. Então, mas quem que eu sigo? O que que eu faço? E o que deixa as pessoas muito bravas, e isso é do ser humano, por que que o meu comércio está fechado e o do João Moreira está aberto? Só que existe as documentações dos alvarás, do que se permite e do que não se permite.
De acordo com o alvará.
De acordo com o alvará, e essas definições do que é essencial, elas foram feitas pelo Plano São Paulo. Por que que a Maria Helena, quando se colocou 30% pelo Plano São Paulo, em Monte Alto ela colocou 20% em algumas situações? Por que a prefeitura hoje está sendo responsável, em reuniões que inclusive ficamos até o final da tarde ontem com médicos, não temos vaga de UTI?
E você pode fazer um decreto para diminuir,
sim,
não para aumentar.
Não. Dentro do Plano São Paulo, é muito claro que o prefeito, de acordo com os problemas do município, a realidade do seu município, ele pode
fazer
ficar
um decreto
mais forte, ficar de, fazer um decreto fortalecendo as regras para diminuir, aumentar não. Por quê?
Se é 30, você não pode pôr 40.
Não posso. Eu
Mas
posso
você pode pôr 20.
Posso pôr 20. Então foi o que a gente
estão
fez.
Perguntando, por que você não faz um decreto liberando o comércio?
Eu não posso. João,
justiça, Cássio.
Deixa eu explicar uma coisa para a população, para que as pessoas entendam. Eu tenho conversado muito com as pessoas. Já foi feito isso. Talvez essa informação, por isso que eu acho tão importante a rádio, eu acho importante a internet, eu acho importante os jornais, eu acho importante os meios de comunicação. Porque às vezes a gente vai e dá uma pedrada em alguém, dá uma sapatada em alguém, porque a gente não tem o mais importante, que é o quê? A informação. Lá atrás, na gestão anterior, eles já entraram na justiça, João, solicitando a abertura do comércio. Perdeu a ação na justiça, e inclusive com uma condenação que existia de pagamento de multa de 50 mil reais dia pelo município. Então, eu até comentei outro dia com o pessoal do marketing da prefeitura, falei, gente, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais transparente na hora de fazer todas as explicações para a população, para que a população tenha entendimento do que já foi feito, do que está sendo feito e do que será feito. Porque, às vezes, as pessoas chegam a ser ignorantes nas suas palavras, não que nas suas atitudes, por não ter o conhecimento da realidade.
Não ter informação.
Por não ter. A informação, ela deixa as pessoas capacitadas, ela tranquiliza o coração das pessoas. Então, vamos lá. Já foi feito uma ação na gestão passada para que ficasse aberto o comércio. Já foi perdido. Já perdeu nas instâncias necessárias e hoje já não temos mais como entrar novamente e fazer essa solicitação. Maria Helena, mas qual foi o critério utilizado para dizer o que é essencial? Entende-se como essencial a alimentação, entende-se como essencial abastecimento de combustível, entende-se como essencial a questão de saúde, que seriam as nossas farmácias. Aí vem os questionamentos que chegam na prefeitura, manhã, tarde e noite, nos nossos celulares, de toda a minha equipe também. Por que que o fulano está aberto? Porque no alvará do fulano, ele deve ter algum item que ele vende que seja de serviço essencial. O que orienta o nosso comércio? O que que orienta os nossos vendedores? Procure o seu contador, procure a vigilância sanitária e se oriente. Para ver se, de repente, dentro do seu comércio, você está vendendo um produto que seja essencial. João, as pessoas estão assim porque elas precisam ganhar o seu sustento.
Estão proibidos de trabalhar, Maria.
As pessoas estão proibidas. João.
Não pode trabalhar.
João, você ganhar o pão de cada dia.
O pão para a família não é essencial?
Mas exatamente. Agora, o que
como
precisa.
O
que precisa ficar claro a toda a nossa população? Lá atrás, eu entendo que deveria. Minha opinião, como gestora. Que precisaria ter sido feito? Sentar todos os governos, fazer um planejamento. Desculpe a tosse. Fazer um planejamento, por quê, João? Porque o governo federal e os governos estaduais, eles precisam andar alinhados, porque senão quem sofre são os municípios, que são menores. Bom dia, doutor. E dizer a toda a nossa população que nós estamos trabalhando dioturnamente. A gente tem acompanhado, o doutor Júnior esteve conosco ontem até tarde da noite, que a gente tentando compreender e fazer da melhor maneira possível para não ser injusto com ninguém. A gente tem atendido todas as classes comerciais, todas as atividades, a gente tem atendido por quê? Porque a gente entende o lado das pessoas. O que a gente precisa é que as pessoas compreendam que hoje nós não temos leitos de UTI. Hoje nós não temos como atender a nossa população. E isso é muito sério, João.
Aliás, a Santa Casa parece que conseguiu mais 4 leitos, né, Marilena?
Nós tivemos ontem, ontem antes de... Bom, durante toda a semana, né, doutor? Durante toda a semana nós tivemos reunião com equipes de saúde, com planos de saúde, buscando, sabe aquela questão do plano B? Nós precisamos ter o plano B, por quê? Oi, Juca, bom dia, tudo bem? Nós precisamos ter, a população precisa sentir no governo que nós não vamos somente nessa iniciativa, nós temos sim planos para tentar resolver os nossos problemas. Conversamos com os médicos, tivemos ótimas reuniões, né, Juca, com os médicos. Eles estão na linha de frente. O que eu preciso pedir para a população? Eles estão exaustos. Os nossos enfermeiros estão exaustos. A nossa linha de frente, não só de médicos, enfermeiros, motoristas, equipe de atendimento e outros serviços que não são somente da questão de hospitais, as pessoas estão esgotadas. Nós estamos nessa guerra, e eu digo novamente, a nossa guerra é só contra o vírus, desde março do ano passado. E aí o que acontece, João? É um ano na guerra e a gente ainda não conseguiu ver a luz no fim do túnel. Porque assim, ó, a culpa é sua que não usa máscara. Eu pego essa culpa, eu taco no prefeito que deixou o comércio fechado. Que você taca em mim a culpa porque eu deixei o clube aberto. O outro... Mas não é hora de tacar culpa nesse ou no outro. É hora de nós nos conscientizarmos e fazermos da melhor maneira possível. Com o diálogo a gente consegue resolver. Nós, enquanto prefeitos, temos conversado sim com o governo estadual, temos conversado sim com o governo federal. A gente precisa desse entendimento. A gente tem também a questão, hoje passando para... Eu fui acompanhar, eu levanto cedo e vou rodar a cidade, a questão das aglomerações nas nossas lotéricas. Mas as pessoas precisam pagar as contas. Então, já que não vai funcionar nada, que parasse de funcionar realmente tudo.
Tudo.
Mas aí o que acontece? As pessoas precisam pagar suas contas. Só que pelas lotéricas que eu passei, as pessoas estavam fazendo distanciamento, tinha a pessoa na porta fazendo aferição de temperatura. É o momento do pagamento das contas, que o pagamento saiu.
Mas você viu as filas nos supermercados também?
Sim, João. Inclusive, vou me reunir com a minha equipe logo após a entrevista para a gente ver mais para frente essa questão da abertura nos domingos. Porque o que tem acontecido? A gente fechou no domingo para não haver aglomeração.
E tá tendo
virou festa no sábado.
Virou a festa no sábado.
Então, eu vou ficar... Gente, conversando aí com um comerciante...
Quanto menos diminuir, melhor.
Conversando com alguns comerciantes, as pessoas iam e compravam de fardos e fardos de papel higiênico, fardos e fardos de produto. Gente, não vai faltar alimento. A gente só fez o fechamento para diminuir aglomerações durante os domingos.
Mas provocou no sábado.
Exatamente. Então nós vamos nos reunir, nós vamos voltar a conversar. João, o que eu quero que a população saiba? Nós não estamos contra ninguém. A gente tem ouvido, às vezes, até algumas injustiças em relação à prefeitura, e eu falo isso em nome da minha equipe, de jurídico, de... Bom, toda a minha equipe, que a gente se reúne todos os dias, né, Joaquim, para a gente conversar, não nos vejam como adversário, não nos vejam como inimigo. Ah, mas a prefeita de Monte Alto não fez como a prefeita de Bauru. Coice de grilo, gente. Ela fez para 2, 3 dias, ela conseguiu 2 minutos de fama, precisou voltar atrás. O Ministério Público vai caneta. Eu tive um outro colega, não vou citar o nome, que ele tentou fazer em algumas modalidades, né, doutor Júnior? Já foi notificado pelo Ministério Público, isso dá improbidade.
E tem que seguir o Plano São Paulo.
Se eu não seguir o Plano São Paulo, eu vou ficar muito... intervenção. O governo manda o interventor aqui, tira o prefeito, coloca o interventor... E as ações serão tomadas de acordo com a gestão do governo. Eu não vou abrir mão de estar à frente de uma prefeitura lutando pelos meus em função disso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho uma responsabilidade com mais de 50 mil habitantes hoje. Quando eu sento com um médico, João, e sai lágrima dos olhos dele de contar o que está acontecendo na nossa saúde pública dentro dos nossos hospitais, o Juca pode contar isso para a gente, que ele está mais ligado à questão dos colegas médicos da desespero. Os nossos enfermeiros, eles estão num grau de tensão, os nossos socorristas, as pessoas, por quê? Porque eles estão vendo que dia a dia tem aumentado. Ontem nós batemos o recorde de pessoas buscando ajuda pela questão da contaminação. Aí você vai perguntar para mim, mas a culpa é do comércio? Não. Aí eu pergunto para você, mas a culpa também não é da prefeita? A culpa também não é dos meus cargos.
No comércio não tem aglomeração.
No comércio não tem aglomeração.
Na loja entra 2 ou 3 só.
Tá. Marilena, mas então você abre o comércio? Não está na minha alçada a abertura do comércio. não está na minha alçada determinar o que o governo federal ou o que o governo estadual define. As pessoas precisam compreender a função de cada um e a hierarquia que existe dentro de um país democrático de direito. Então, o direito de ir e vir das pessoas, vou falar isso. O que nós já fizemos em relação a isso? A questão desses ambulantes que estavam vindo na cidade vender os seus produtos. Já conversamos, já foi proibida a vinda de pessoas ambulantes de outras cidades. Por quê? Porque pode trazer o vírus. Prefeita, você está tirando o direito de ir e vir? Não. Eu só estou achando medidas para diminuir a contaminação das pessoas.
Para combater a Covid.
Ah, mas e aí? O que, que você vai fazer? E esse monte de gente que a gente tem informação que está indo para as praias e depois vai na rede social e desce o cacete em você? O que, que eu posso fazer? A pessoa tem o direito de ir e vir? Se ela vai na praia e se contamina ou contamina alguém, não é a prefeitura que vai decidir onde a pessoa pode ou não pode ir. O que eu posso fazer nesse momento, e a gente tem feito, é solicitar, por exemplo, 8 horas da noite, nas nossas praças não tem mais comércio. Agora, o direito de ir e vir nas ruas é da pessoa, aí sim vem uma regra do governo estadual que diz que esse horário diminuiu, então cumpra-se. Por quê, João? Dentro do carro contamina? Não, dentro do carro não contamina. Mas a pessoa desce, encontra um, encontra o outro. Então, eu digo o seguinte, João, vou dizer para você e digo a você, munícipe, talvez você vai dizer, nossa, hoje a prefeita está fazendo um desabafo. Sim, estamos todos esgotados. Eu estou esgotada, minha equipe está esgotada, os meus médicos estão esgotados, meus enfermeiros estão esgotados, o comércio está esgotado, a população está esgotada. Mas nós não podemos perder a fé em Deus, fazer as nossas orações, uma boa noite de sono e acreditar e começar tudo novamente, João. Sabe por quê? Porque se isso não acontecer amanhã ou depois, nós teremos as pessoas desistindo da vida. E isso não pode acontecer. Muito pelo contrário, nós estamos lutando pela vida, João. Então, quando essas ações são tomadas, a gente vem e diz... O que a população precisa compreender? Que a nossa gestão ela está trabalhando muito. Estamos conversando, sim, com as entidades. Teremos uma reunião essa semana virtual, para não haver aglomeração, com todas as entidades do nosso município, João. Nós vamos chamar os clubes de serviço, nós vamos chamar as entidades religiosas, nós vamos chamar todo mundo, nós vamos convocar para uma grande discussão. Por quê? Porque nós temos alguns assuntos a discutir, como, por exemplo, a distribuição de cestas. Prefeitura faz a sua distribuição de cestas, entidades também. Nós vamos fazer um cadastro único para que uma pessoa não fique com 4 e a outra sem nenhuma. Vamos discutir também nessa reunião essas pessoas que estão em condição subhumana, dormindo nas nossas calçadas, pegando vírus e passando vírus. Vamos começar o levantamento da campanha. Não dê esmola, dê dignidade. Por quê, João? Que a pessoa vai, faz um tratamento, quando você dá esmola, ela volta para o mundo da bebida ou da droga e a gente mantém ela nessa situação subhumana que essas pessoas estão vivendo. E estão atrapalhando, sim, elas estão atrapalhando a vida delas em primeiro lugar. A família que tem alguém com essa condição de uso de droga e de álcool, ela sabe o sofrimento que é. Entendeu? Então eu penso o seguinte... Precisamos unir forças, já estamos fazendo a nossa parte. N ações estão sendo feitas, João. N ações estão sendo feitas pela municipalidade. O meu governo não tem parado de trabalhar e eu quero aqui publicamente agradecer a toda a minha equipe, todo o meu secretariado, minha diretoria, os meus coordenadores, os meus funcionários públicos, João, que diferente do que as pessoas colocam por aí, eles têm trabalhado muito. Sim, eles têm se dedicado muito, sim, para fazer da melhor maneira possível. E depois o Dr. Júnior vai colocar aqui uma ação que a gente tomou para diminuição até da contenção da proliferação do vírus dentro do próprio Paço Municipal. E ele vai passar as orientações de como vai ficar agora o atendimento da nossa prefeitura. João, população, estamos trabalhando, sim. Eu e o Juca, a gente não tem parado, a gente tem feito reunião, a gente tem conversado com as pessoas, a gente tem estado junto da nossa população. Eu tenho uma preocupação muito grande quando eu recebo um telefonema de um adolescente com suspeita, de uma criança com suspeita, de uma grávida com suspeita, de um idoso com suspeita. Quando eu converso com um médico, ele diz, como esse vírus ele está forte, que a pessoa antigamente entrava, João, ficava alguns dias e voltava para o celular, agora ela fica poucas horas, essa pessoa já precisa ser entubada. Quando eu sento com uma equipe de médicos e a gente deixa de lado todas as brigas e as vaidades que já existiram dentro de ações que foram realizadas no município, e a gente coloca a vida sobre a mesa dizendo nós vamos salvar, nas ações imediatas que Juca e eu e toda a minha equipe, junto com outras entidades, pensamos de fazer sim um hospital de campanha no nosso pronto-socorro para atender a nossa população num caso de urgência e emergência. O Juca, que é meu vice, meu parceiraço, correndo atrás para compra de produtos para a gente colocar lá dentro, para a gente não perder nenhuma vida. As ações, aí a Eco, gente, eu sou suspeita a falar, pensa numa mulher iluminada, que luta, que não tem dormido para a gente poder correr atrás de informação, porque o que salva a vida, além do médico, são as informações. Então ela entra em contato com toda essa DRS, com pessoas, como ela já trabalhou muitos anos no SUS, ela traz as informações atualizadas para a gente.
Ela vem aqui falar.
Ela vem. Orienta. Juca, junto com demais médicos, não só de Monte Alto, ele busca informações em toda a nossa região e fora do nosso estado, para a gente entender o que é que realmente está acontecendo. E a gente se reúne, a gente conversa, a gente busca solução. E aí quando a gente apanha, e apanha, apanha firme mesmo, eu não tenho problema nenhum em falar tudo isso, eu digo para eles, as pessoas estão nervosas, elas precisam tacar pedra em alguém e elas vão tacar pedra naquele que está mais perto. Então, vamos recolher todas essas pedras e vamos construir muralhas fortes e firmes para a construção da nossa cidade. A população está certa. Precisamos compreender o que está acontecendo em cada uma das atividades. O que revolta? João Moreira está aberto e o Juninho está fechado. Só que as contas do João Moreira e as contas do Juninho vão chegar. Vai abastecer o carro? Subiu o preço do combustível. Preciso ir fazer uma compra? O pedágio não deixou de funcionar. Eu entendo tudo isso. E além de tudo isso, a gente infelizmente, e eu falo isso com muita dó no coração, existem pessoas se aproveitando desse momento de fragilidade que nós estamos trabalhando para a vida contra o Covid, estamos trabalhando em função de compreender como vai ser essa bolsa de dinheiro que vem do governo federal para chegar às pessoas, uma outra bolsa de dinheiro que vai chegar para as pessoas do governo estadual, e ações que o município tem que fazer para que ninguém passe por dificuldade, e pessoas ainda usando isso politicamente. Por favor, gente. Vamos pensar acima, a política começou agora, tem 4 anos de governo ainda, vou acertar, vou errar, calma, vem para somar. Eu ouvi hoje o programa de rádio do vereador da manhã, foi o Durigan.
O Thiago Durigan.
Eu achei muito bonita a fala dele, vamos junto, esse momento é hora de unir e a gente vai trabalhar. Nós precisamos de políticos que queiram realmente o bem da cidade, não pensar em momento de brigas políticas, não. Conversei com o Juca, com a minha equipe, toda segunda-feira nós vamos descer, segunda ou um outro dia da semana, na Câmara Municipal, para alinharmos com os nossos vereadores, para trabalharmos. O que eu tenho de vereador correndo atrás de verba para o município, João, eu ainda vou vir aqui no microfone e vou dar os nomes para a população saber o tanto de vereador que está trabalhando pelo município, sim. O tanto de vereador que chega na gente e vem aí e diz o seguinte, olha, eu preciso te ajudar, eu vou procurar o meu deputado, eu vou procurar o meu vereador, o meu senador, vou conversar com o senador do meu partido tem essa força, e vem junto, e trabalha pela cidade, não faz politicagem não, vem junto aqui para a mesa e diz o seguinte, eu estava do lado de lá, do lado de cá, hoje não tem lado, hoje o lado é Monte Alto. Então tem políticos, e não só de Monte Alto, os da nossa região, que ligam pra gente e falam, olha, tal deputado tá dando verba nesse sentido, e a gente vai, a gente faz projeto e a gente vai atrás. Por quê, João? Porque a gente quer salvar a vida da saúde da pessoa e a gente quer salvar a vida da economia. A gente está recebendo todas as pessoas lá dentro da nossa prefeitura para conversar. O que é permitido ser feito dentro da lei, a gente vai fazer sim. Agora, o que não for permitido, então vamos fazer um núcleo, vamos buscar, vamos levar nossa reivindicação para São Paulo, vamos levar nossa reivindicação para Brasília. Neste momento, a Prefeitura de Monte Alto não vai tomar lado. O que não pode é a gente começar a criar bandeira política. O que a gente não pode nesse momento é criar bandeira política como se fosse um time de futebol. Se você torce para um time, então eu vou, tudo que o meu político fala, eu vou bater em cima de você e eu não vou agir pela minha cidade. Chega, gente. A única bandeira que a gente vai vestir agora é a bandeira da nossa cidade, trabalhar pela nossa cidade, trazer todos os parceiros para a mesa. Essa semana eu tive a felicidade de receber para um café da manhã, que foi muito bom e prazeroso, os párocos da nossa cidade. Os párocos da nossa cidade vieram, fizemos uma oração pela nossa cidade, isso é muito importante. Durante essa semana também vou receber líderes religiosos de outras entidades religiosas, nós vamos rezar pela nossa cidade. Vamos unir força, vamos trabalhar, sabe? Eu acho que nesse momento é o momento da gente entender o que realmente está acontecendo no nosso município. O que está acontecendo no nosso município? Não temos vaga mais. Se hoje eu precisar colocar uma pessoa, eu tenho que colocar essa pessoa no cross e tenho que fazer encaminhamento. Ontem tivemos reunião com a Santa Casa, eles estão sendo um parceiraço da gente. Eles estão buscando uma forma de montar leitos, assim, rapidamente. Eles estão trabalhando 24 horas para montar esses leitos para a gente, para que a gente tenha mais 4 leitos de saúde, para que a gente possa atender a nossa população e que não morram pessoas na porta da nossa Santa Casa, da nossa Unimed ou do nosso pronto-socorro. Entendo também a questão do nosso comércio, que as pessoas têm que pagar suas contas, querem pagar com dignidade, ninguém quer ficar com o nome sujo, mas precisamos unir forças. Acima, muito obrigada pela parceria. Parceria fantástica que vem para a mesa, que coloca os problemas, a gente discute, a gente busca soluções. Então, eu acho que, e tudo isso é muito, a guarda, nossa guarda também, não posso deixar de falar, tem feito um trabalho muito grande, só que ao passo que eles têm que ficar terminando de festinha, eles tinham que estar fiscalizando. Gente, estão estourando o caixa automático do lado da nossa cidade. A minha guarda, a polícia militar, a polícia civil, eles têm que estar em cima de segurança, não de fechar festa, por favor. E sabe, a gente recebe as denúncias, a gente não fica parado e a gente está trabalhando sim.
Você disse que você entende a situação, estão perguntando, por que você não autoriza o comércio a trabalhar?
Não posso, porque se eu autorizar o comércio a trabalhar, vou fazer. Já como eu vou, amanhã eu vou lá, eu faço um decreto, eu abro o comércio.
Certo.
Quem assina junto comigo, se morrer uma vida, vai ser responsável junto com o meu CPF? Ninguém. Vou dizer outra coisa para você, eu abro meu comércio. Já aconteceu na gestão passada, o prefeito anterior já entrou na justiça, já perdeu, o doutor Júnior pode explicar a parte legal de tudo isso. Perdeu. Não adianta. Já aconteceu em outros municípios, como Bauru. Ribeirão Preto já está também na... Tudo que você tenta fazer contra o Plano São Paulo, o Ministério Público vem e ele te denuncia. É. E o prefeito sofre uma improbidade.
É isso mesmo, doutor Júnior. Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Juca. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente ainda tem uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando que o município siga o Plano São Paulo. Então, a gente já tem um impedimento legal. Aquela decisão que nós tínhamos daqui, que fixava uma multa de R$50 mil por dia, essa decisão hoje, o processo foi extinto porque nós fizemos uma adequação no nosso decreto, determinando que nós vamos seguir o Plano São Paulo. Então, por isso que o promotor, inclusive, concordou com o nosso pedido e o processo está extinto. Mas a decisão ainda vigora, entendeu? A gente não pode contrariar a decisão da Justiça.
Certo. E esse novo decreto aí para tentar combater a Covid nos espaços municipais?
Esse novo decreto, João, ele visa evitar o fluxo e a aglomeração de pessoas também no serviço público, né?
Certo.
Nós não iremos parar nenhum dos nossos serviços. Todos os serviços do município continuarão. Os serviços da Central de Atendimento ao Cidadão e do Ganha Tempo vão atender normalmente, porém só com hora marcada, só com perante agendamento por telefone.
Certo.
Os demais órgãos internos, as secretarias do município, o gabinete, nós também continuaremos o atendimento, mas nós vamos reduzir, né, os horários apenas nos casos de urgência. Vai ser feito um revezamento entre os servidores, né, para diminuir o fluxo dentro da prefeitura. Alguns, dependendo do superior hierárquico, poderão trabalhar em regime de home office e questão de revezamento. Porém, será tudo regular, né? Nenhum serviço vai ser parado.
Certo. Juninho, no plano do São Paulo, do governador, ele diz que feiras livres podem trabalhar. Mas aqui em Monte Alto, a feira do produtor não pode.
Não pode, não poderia no domingo a princípio, né? Porque nós fizemos aquela restrição, inclusive, em relação aos supermercados. Essa semana, o Felipe, que está até aqui com a gente, conversou com o pessoal, né? Então, eles estão adequando. Nessa semana não teve. agora nessa próxima semana estão conversando para ver se vai ser fixada uma ou duas datas durante a semana.
Se pode ser realizada ou não. Isso, se porque pode. No plano do São Paulo fala que feiras livres podem trabalhar. Se não me engano, menos acho que no domingo.
Isso.
Mas durante a semana
isso,
pode.
Exatamente isso.
Então estão conversando para ver se acerta isso.
Exatamente isso.
Doutor Joaquim, nosso vice. Bom dia, Joaquim.
Bom dia, João. Bom dia, Montiel. É um grande prazer novamente estar aqui com vocês. Complementando isso, João, eu acho o seguinte nisso tudo. Eu acho que é necessário um bom senso de todos nós, da administração, da, principalmente da população, numa situação dessa, em situação de emergência, né? Um caos aí vigente no país inteiro, no mundo inteiro. É muito importante que a gente some forças e não desagregue no momento. Então, cada um é responsável por sua vida, cada um é responsável por novas situações aí, né? E a gente está fazendo dentro da administração aquilo que nos é possível, não? Corremos atrás de disponibilização de leitos, a Santa Casa está nos ajudando muito, né? Tentando mais quatro, montar, né? Mais quatro leitos, né, João? E visando também, tomara que não aconteça o caos na situação da saúde, estruturarmos locais para adequarmos ao enfrentamento do Covid. Como foi dito aqui, o pronto-socorro pode se tornar um hospital campanha de grande valia no futuro, em situações emergenciais, né? Ali nós temos como instalarmos alguns leitos de UTI também, em caso de caos, e leitos de enfermaria. Isso nos ajudaria muito nos casos de aumento de casos, ok?
Agora, então, é verdade que a equipe médica aí está mesmo quase esgotada, doutor Joaquim?
Sim. Além do esgotamento, João, a gente nota o seguinte: nós não estamos encontrando o pessoal para contratação. Tá. Isso é a nível de Estado, está faltando o pessoal.
O que está faltando é para esses quatro UTIs. Precisa ter,
exatamente,
ter
tem que ter uma equipe pronta. Quando eu digo aqui que o pronto-socorro tem condição de montar quatro leitos, precariamente, por quê? Falta recurso humano, nosso pessoal já está esgotado, extremamente esgotado. Um ano, dá pena da gente ver do jeito que eles estão se esforçando.
Tem aparelhagem, mas não tem ser humano.
Exatamente.
Né? Uma coisa que foi nos passado na terça-feira, numa reunião com os prefeitos, com o governo estadual, inclusive com o pessoal do comitê gestor do Covid, foi o seguinte: o pessoal está muito preocupado e questionando a questão de abertura de leitos. Porém, a gente tem duas dificuldades. A primeira é a questão que o doutor está falando: não tem equipe para trabalhar, não é só questão de abrir o leito, você precisa de uma equipe para trabalhar. E outra, eles passaram uma estatística muito assustadora, que a cada quatro pessoas que vão ser entubadas nas UTIs, três morrem, 75%. Então, quer dizer, você só está criando uma forma de aumentar, e as pessoas acabam relaxando.
Exatamente. E outro que a gente já nota, que a gente já tem alguma experiência aí, ao longo de informações passadas, é que realmente essas novas cepas no Estado, elas estão pegando pessoas mais jovens e outra característica: o número de dias de internação no UTI quase que está dobrando. Pessoas jovens. Então, isso é altamente preocupante. É importante que a população entenda a situação que a gente está passando, ok? Muito importante, numa hora dessa, a população nos ajudar. Muito importante. Fazendo as restrições, né? Cuidando da própria saúde dentro de casa, João, que eu acho que é importante uma alimentação adequada, né? Leituras agradáveis para tirar essa ansiedade, essa angústia que vive dentro de cada um, né? Reforçar o seu sistema imunológico através de vitaminas, ajuda sim. Eu acho que numa dessa é preciso ser feito isso. Agora, em respeito a medicamentos que previnem, nós não temos cientificamente nada provado ainda em grande escala que a gente possa indicar. Então, o que eu indico é restrição, tá? Isso é a coisa mais importante, todas as restrições, aquelas recomendações sanitárias do nosso sistema de saúde, né? Evitem aglomerações. Gente, não tem necessidade de fazer festa de finais de semana. Por favor, como disse Maria, a nossa guarda está preocupada com outras situações. Não é para inibir festinhas de final de semana, de aglomerações.
A polícia foi na casa particular que tinha festa.
Exatamente. Isso nos entristece, João. Entristece muito, porque há quanto tempo a gente vem falando isso?
Hoje? Não? A única coisa que a gente tem que é efetiva mesmo são as vacinações, né? É, a gente sabe que o...
Acabou de notificar nesse momento a lotérica também.
Ah, porque todo mundo tem que se adequar, né, João? Então, estou falando sobre a questão das vacinações. O doutor é médico, ele já tomou a vacina. O pessoal todos os pessoais da área de saúde já estão tomando vacina. Os idosos estão tomando a vacina. E como a gente tem visto que o governo, tanto o federal como o estadual, está com um fluxo baixo de vacina, e como teve uma decisão do STF recente, que autoriza os municípios e os estados a comprarem diretamente a vacina, foi criado, né, um consórcio da Federação Nacional dos Prefeitos para buscar a aquisição dessas vacinas. Nós fizemos a nossa adesão já no primeiro dia. Ontem foi o último dia de adesão. 1.730 municípios se uniram para tentar buscar essa compra direta de vacinas, né? Estamos estudando como será feita a forma.
Essa verba é do município ou vai vir de governo?
Então, isso é uma coisa que estamos estudando. Eles passaram ontem, no final da tarde, um projeto de lei e as minutas com os municípios que foram aceitos. O município de Monte Alto já está lá. Quem quiser entrar no site da Federação Nacional dos Prefeitos pode entrar, conferir lá. Então, nós temos até o dia 19 para aprovar uma legislação municipal. Essa legislação, como chegou ontem, a gente não conseguiu mandar para a Câmara ainda, mas vamos já mandar na segunda-feira, conversar com nossos vereadores, que com certeza estarão conosco nessa aí, para a gente tentar mandar até o dia 19, né? E se a gente conseguir mandar até o dia 19, a gente vai conseguir participar da primeira assembleia desse consórcio que vai ser formado. Então lá vamos discutir todas essas questões, inclusive as financeiras, de como serão feitas as aquisições.
Certo. Doutor Joaquim, para tirar um pouco a aglomeração para o socorro, não pode levar atendimento para as outras unidades de mais saúde?
Exatamente, é isso que a gente pensa. Se a gente chegar a utilizar o pronto-socorro como só Covid, retirar o atendimento para uma unidade de saúde mais ou menos bem localizada. Isso já é... Ô, João, a gente está pensando nisso há muito tempo, né? Então,
a nossa... O doutor Roberto da Rocha que é outra parte da cidade.
Olha, eu acho que o ideal aí seria a Silvio Govone, que está mais centralizada, né? É ali que a gente está focando, tá? Então, o que eu quero terminar, finalizando, é isso daí. Nós estamos trabalhando pensando em futuro. Não estão pensando no hoje, no amanhã, para daqui 10, 15 dias, quando nós vamos ter a resolução desses casos que estão chegando em maior número agora. Por quê? É daqui 10 a 15 dias que nós vamos ver a consequência desses casos infectados. Essa é a nossa grande preocupação. Temos que estar atentos, João, e nós estamos atentos.
Plano B, pode ser utilizado o Salão do Asilo como enfermaria?
Sim, o ano passado foi, nós estamos, vamos entrar em contato, porque de início, eu posso dizer o seguinte, ali dentro do pronto-socorro dá para a gente armar uns 15 a 18 leitos de enfermaria, mais 5 de TI em caso de extrema urgência, ok? Então a gente ficaria mais ou menos. Ô, João, é impossível dizer, numa situação de caos, como é que você prevê um caos? Ninguém prevê.
Não tem jeito.
Né? Não tem como. Então, infelizmente, o que nós temos que fazer? Seguir as regras sanitárias, João. Volto a repetir, por favor, pessoal.
Pois João, eu falei do salão do asilo, foi oferecido o salão da casa paroquial. O padre Gustavo, nessa reunião, também ofereceu o salão para que todas as ações que a gente precise realmente, efetivamente fazer. Né? Isso é muito importante realmente para o nosso município. Oi, Rô, tudo bem?
Eu quero que até a Rô está aqui, a Rô Mendonça também, da associação, o sindicato, mas nós estamos em cima da hora.
Sim.
Eu teria jeito de vocês retornarem segunda-feira, prefeito?
Sem problema, hein?
Para falar desse assunto. Oi, Rô, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, prefeita, todos que estão nos ouvindo. Lozano, tudo bem?
O Lozano está aí, porque é um assunto que interessa para os servidores municipais, é super importante.
Muito.
Pelo menos teria 30 minutos para a gente falar e explicar para os nossos servidores. Pode ser, Rô?
Pode. Pode ser, prefeita. Por mim, precisa fazer a agenda da prefeita. Não, a minha me organiza.
Mas, Danilo, pode ser segunda-feira, com mais tempo, né, Felipe? Para explicar para os servidores.
É o
Robson, né? Não, e o Felipe, isso. Pode ser, Rô?
Pode, claro.
São assuntos importantes para os nossos servidores.
Sim, sim.
Porque estamos em cima da hora, estamos falando de Covid. E, aliás, não dá para responder todas as perguntas que chegam. Ô, Rô, eu sei que você também vai compreender, tá?
Imagina, estou à disposição. Tá, Rô, mil perdões. A gente convidou o Robson, a gente convidou a Rô para a gente poder falar para o nosso funcionário público a respeito do plano de saúde, né? Como vai ficar a situação do plano de saúde. A conversar sobre as ações que a gente tem tentado negociar para melhorar a qualidade de vida do nosso funcionário público, né? Tem outras coisas que a gente tem que voltar a falar também segunda-feira, João. O doutor Júnior até não deu tempo, até perdoe, me estendi na minha explanação, quer falar dos horários de atendimento, dos agendamentos que serão necessários ser feitos a partir do novo, da nova orientação da Prefeitura, principalmente no CAC e no Ganha Tempo. Mas acho que segunda-feira a população nos aguarda, estaremos aqui na Rádio Cultura.
Isso.
E também em outros meios jornalísticos, passando todas as informações. É aquilo que eu falei para você, e eu e a Rô, a gente sempre conversa sobre isso. A informação, ela é muito importante. Que às vezes eu estou falando algo que não condiz com a realidade. Aí eu recebo a informação, eu comparo ela com o meu ponto de vista, e aí eu formo a minha opinião e eu falo com segurança. Isso é muito importante. A população precisa, sim, receber todas as informações de como está a nossa vacinação, como ela será feita. Ah, já vou responder, viu, João? Segunda-feira a equipe da prefeitura vai estar passando recolhendo os galhos aqui.
Isso, porque não tem fila de casa.
Isso, né? É porque a Câmara fez a poda.
O bicudo ligou.
Eles fizeram a poda e a Adriane ligou na prefeitura, acho que era 5h30, a equipe já não estava mais lá. Então, aí, eu até entendi que eles iam fazer a poda e a coleta, porque eu passei daqui, eu vi. Parabéns à Câmara fazendo sua parte ali, fazendo a poda, ajudando a prefeitura. E então, como não deu tempo eles fazerem o recolhimento, segunda-feira nós estaremos passando antes para fazer o recolhimento, para não atrapalhar realmente.
Para não,
né,
atrapalhar nada.
Isso.
Tá certo. E segunda-feira eu quero falar sobre as escolas particulares com a nossa prefeita Maria Helena. Muito obrigado, meu prefeito. Bom
João,
trabalho para você.
Muito obrigada, Rô. Mil perdões. Robson, mil perdões. A você que nos acompanha nos microfones, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas orações. Mensagens a gente tem recebido, assim, as milhares dentro da prefeitura, de pessoas dizendo, nós compreendemos o seu lado, sim, as pessoas entendem que nós não estamos contra o comércio, que nós não estamos a favor deste ou a favor daquele. Nós estamos partilhando das regras que são existentes e nós estamos trabalhando junto com os nossos médicos e todas as pessoas de linha de frente, lutando pela vida, para que esse caos e esse colapso não chegue efetivamente aos nossos municípios e rezando junto com todas as religiões pela vida. Um beijo, Monte Alto, fiquem com Deus, paz no coração, Deus na frente, fé. Não deixe de acreditar em Deus, Deus está em tudo e principalmente Ele está dentro de nós. Sejamos nós os portadores das palavras do Senhor. Fiquem com Deus, um abençoado final de semana a todos.